DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e estarei consigo na emissão desta manhã de sábado, 12 de abril. Vamos ao noticiário. Hoje é dia de reflexão na Guiné-Bissau para as eleições gerais de domingo. O encerramento da campanha eleitoral na noite de sexta-feira ficou marcado por vários comícios que decorreram em ambiente de festa, com a participação de milhares de guineenses, música e sem registro de incidentes. O comício do histórico PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, encheu a Praça dos Combatentes da Liberdade da Pátria em Bissau, onde José Mário Vaz, na corrida à presidência, e Domingos Simões Pereira, candidato a primeiro-ministro, pediram vitória à primeira volta. O candidato à presidência do PRS, Partido de Renovação Social, Abel Incada, discursou no bairro de Lalaquema. Nuno Nabian, que era apoiado pelo antigo presidente Kumbay Alá, encerrou a campanha na Avenida Amilcar Cabral. O candidato independente Paulo Gomes fechou a campanha com uma intervenção na rotunda do aeroporto da capital, onde explicou que decidiu concorrer à presidência da Guiné-Bissau por acreditar nas potencialidades e nos recursos humanos do país. No nordeste da Nigéria foram mortas pelo menos 19 pessoas em 3 ataques, alegadamente da autoria do grupo radical islâmico Boko Haram. Os ataques ocorreram na quinta e na sexta-feira no estádio de Borno, considerado como um bastião do Boko Haram. Desde o início do ano, 1.500 pessoas morreram vítimas de violência no nordeste da Nigéria. O Mali tem um novo governo. Moussa Mara, o atual primeiro-ministro, formalizou na sexta-feira a formação, do novo executivo, composto por 31 ministros, que terá como principal prioridade a reconciliação nacional. Zahabi Ould Sidi Mohamed, natural de Tombuctu, noroeste do Mali, é o novo ministro da reconciliação. Cerca de 250 mil crianças estão em risco de sofrer de desnutrição grave e 50 mil poderão morrer até ao final do ano no Sudão do Sul se não forem tomadas medidas rapidamente, alertou o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A Unicef está a socorrer, no imediato, mais de 150 mil crianças menores de 5 anos com desnutrição grave. Para resolver completamente o problema da escassez de alimentos no Sudão do Sul, a Unicef estima que sejam necessários 27,4 milhões de euros, mas até o momento reuniu apenas cerca de 2 milhões. Milhares de ativistas pró-russos ocupam esta manhã edifícios públicos em Donetsk, no leste da Ucrânia, apesar da chegada ao local do primeiro-ministro Arseniy Yatsenyuk. Para tentar solucionar a crise ucraniana, dirigentes da Ucrânia, Rússia, Estados Unidos e a União Europeia vão reunir-se a 17 de abril em Genebra, na Suíça. Entretanto, os Estados Unidos adotaram novas sanções contra 6 líderes da Crimeia, incluindo os dirigentes que assinaram documentos com a Federação Russa para separar a península da Ucrânia. A chanceler Angela Merkel esteve em Atenas esta sexta-feira, onde apoiou as reformas económicas que se seguiram ao resgate pelos credores internacionais. Merkel comparou a atual situação da Grécia com a da Alemanha nos anos 1990, depois da reunificação das antigas Alemanhas de Leste e Ocidental. A chanceler mostrou-se otimista quanto ao potencial da Grécia. Merkel e o primeiro-ministro grego Antonis Samaras assinaram um acordo para lançar um banco de investimentos grego que terá a missão de apoiar o desenvolvimento de pequenas e médias empresas. Os ministros da Economia das potências integrantes do Grupo dos 20, que inclui os Estados Unidos, deram na sexta-feira um ultimato a Washington para que ratifique a reforma do Fundo Monetário Internacional, sob pena de procurarem alternativas. Em comunicado, o G20 afirmou que a aplicação das reformas continua a ser prioritária e instou os Estados Unidos, o principal acionista do fundo, e com capacidade de veto, a ratificá-las o mais depressa possível. Segundo a diretora-geral, Christine Lagarde, as reformas do FMI, adotadas em 2010, estão bloqueadas devido à divisão política entre democratas e republicanos nos Estados Unidos. E agora o futebol. No arranque da 20ª jornada da Bundesliga, o campeonato de futebol alemão, esta sexta-feira, o Schalke venceu por 2-0 frente ao Eintracht Braunschweig. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos. Escreva-nos para o número 0049-1758-1982-73. Fique agora com o programa Contraste. O programa de hoje faz parte da nossa série sobre os 40 anos do 25 de abril de 1974, que impulsionou a independência dos países africanos de língua portuguesa.
DW Contraste.
Oscar. Foi este o nome de código do português Otelo Saraiva de Carvalho no 25 de abril de 1974. Otelo, que nasceu em Lourenço Marques, atual Maputo, foi o principal comandante do golpe militar e tinha a seus ombros o peso de derrubar uma ditadura que durava há quase meio século em Portugal. Mas não estava sozinho. Muitos militares acompanhavam-no, sobretudo porque queriam o fim da guerra colonial. Ainda assim, quando o regime caiu, colocou-se a questão: o que fazer com as colónias? O movimento das Forças Armadas, que levou a cabo o golpe e de que Otelo fazia parte, defendia a concessão imediata da independência, até porque na Guiné-Bissau o PAIGC já declarara a independência unilateralmente. Mas havia quem tivesse um plano diferente, nomeadamente António de Spínola, o general do Monóculo, que os militares revoltosos escolheram para liderar o país a seguir à Revolução do 25 de Abril. Acompanha-o neste contraste Guilherme Correia da Silva. Começamos por perguntar ao Otelo como viveu a noite do 25 de Abril.
Eu entrei no posto de comando cerca das 10, ainda não eram 10 horas da noite, de 24, e saí lá 1h30 da tarde de 26. Nunca me deitei, comi uma refeição, antes para com cerveja e tal. Nunca saí dali, do posto de comando, porque estava, de facto, numa situação de ansiedade, de excesso, para que tudo corra bem, porque eu tinha uma responsabilidade enorme naquilo lá. Era uma responsabilidade, muito pesada, e eu sentia isso, esse peso da responsabilidade, porque ali no posto de comando, só eu é que tinha um conhecimento profundo da ordem de operações que tinha feito.
Quais é que eram as prioridades?
As prioridades que nós atribuímos era, de facto, isto em termos, podemos dizer, ideológicos, era a recuperação da liberdade, que era fundamental para um país que já vivia, nessa altura, com 48 anos de repressão em cima. Primeiro uma ditadura militar de 6 anos e depois uma ditadura de características fascistas durante 30 e tal anos. Depois, fundamentalmente também, num país de um cinzentismo tramado, com uma indústria extremamente limitada, de uma forma geral era pobre, era um país pobre, muito dedicado à agricultura e tal, com uma taxa de analfabetismo enormíssima. E, portanto, outro objetivo fundamental, elevar rapidamente os níveis, ou o nível de desenvolvimento do país, por um lado, mas também o nível cultural, o nível económico, enfim, o bem-estar de todo um povo que vivia sacrificado havia muito tempo. Na altura em que fazemos o 25 de abril, 40% do orçamento de Estado eram destinados à manutenção da guerra colonial, às Forças Armadas. Eram cerca de 200 e tal mil homens, jovens, na Força de Trabalho, com 21, 22 anos de idade, que eram deslocados e que ficavam ausentes 2 anos daqui de Portugal. Tudo isto era um prejuízo enormíssimo para um país que não conseguia sair disto, empenhado numa guerra que não conseguia aguentar, porque não tinha gente para aquilo, não tinha armamento, não tinha nada, não tinha apoio internacional nenhum.
A questão da autodeterminação das ex-colónias portuguesas era um ponto assente para o movimento dos capitães, mas também um ponto que o general António Spínola emendou. E depois do golpe militar, quando a Junta de Salvação Nacional se apresenta ao país, na RTP, Spínola diz que a Junta assumia como compromisso garantir a sobrevivência da nação no seu todo pluricontinental. Como é que o movimento das Forças Armadas conseguiu, ainda assim, impor a sua vontade no que diz respeito à autodeterminação das colónias?
Eu julgo que foi decisiva aí uma intervenção que eu fiz quando, não sei porquê, o Spínola invocou a pressão dos meus camaradas para que a delegação portuguesa me incluísse nas chamadas conversações preliminares com a Frelimo, que tiveram lugar em Lusaka em 6 de junho. de 74. Fui chamado a Belém, ao Palácio de Belém, e o Spínola mandou-me entrar no gabinete e tal, para me dizer, eu mandei-o cá chamar, para o Sérgio Carvalho, para que você se prepare para amanhã, isto eram 9 horas da noite, para amanhã seguir com o Dr. Mário Soares e um outro elemento do Ministério dos Estrangeiros, para Lusaka, para as conversações preliminares com o Frelimo. Quando se abrem as conversações, Sabona Machel para de um lado, para o Mário Soares do outro, eu acho que era do Mário Soares, a delegação moçambicana toda, e o Mário Soares diz ao que vai. Portanto, eu trago aqui a missão de não sei quando e tal, cessar fogo, acabar com o fogo em Moçambique, para serenar isto, para depois podermos encetar para conversações, negociações e assim e tal. Samora Machel corta aquilo e diz, negativo. Nós não fazemos cessar fogo enquanto não se verificarem algumas condições que nós impomos. Nós somos os representantes do povo moçambicano em armas. Há 10 anos para que estamos aqui em luta para alcançar a independência. E nós queremos, primeiro, que vocês reconheçam que nós somos os representantes do povo moçambicano em armas, Frelimo. Que, se já poderá haver um período de transição, e vai haver com certeza, na passagem de poder, mas que o poder é passado do poder colonial português para nós, Frelimo. E queremos a independência, não queremos nenhum outro sistema e tal. A independência nós sabemos depois para o que fazer para o governo do país e tal. E o Mário Soares contrário argumentou. E essa era a altura que eu estava num impasse. Até que eu pensei, bem, eu estou aqui a representar o MFA. E a minha missão é verificar para o Sr. Mário Soares está a cumprir a missão que lhe foi dada pelo Senal, pelo Spínola. E ele está a cumprir. Então eu vou intervir. Eu estou aqui a representar o MFA e, nesse sentido, eu digo que a nossa perspectiva de filosofia política é que todos os povos têm direito à sua autodeterminação com todas as consequências que isso possa ter, inclusive a independência. E, nesse sentido, a Frelimo, aqui representada por Samora Machel e pelos camaradas que aqui estão, tem inteira razão, porque a grande força que nós temos neste momento é que, enquanto que as nossas forças estão desmoralizadas do terreno e ansiosas que acabe a guerra, esta guerra já não tem significado para nós, para eles continua a ter muita, que é a possibilidade de eles conseguirem alcançar a independência porque anseiam há séculos. Portanto, para os dois terem razão. É para o Mário Soares, peço desculpa e tal, tenho que interromper aqui, temos que falar para ali ao lado e tal. E o Samuel Machel e a malta para a Frelimo. E diz o Samuel, hotel, vai para aqui, pá. Tu és moçambicano, pá, vai para aqui. Diz, não, eu sou aqui, sou moçambicano, mas tenho nacionalidade portuguesa, pá, e portanto sou aqui deste lado e tal. Agora, eu estou do vosso lado, nessa perspectiva, que é de facto a nossa do MFA. Bem, embora se vás para o Vão quando acham já colocou-me aqui numa situação tramada. É que eu tenho ordem para o Sr. General Spínola. Eu sei, mas eu não concordo com o Sr. General Spínola. Então, mas quando chegarmos a Lisboa sem o resultado do cessar-fogo, o senhor assume essa responsabilidade totalmente. Não tem problema nenhum.
Em meados de 75 foi a Cuba, encontrou-se com Fidel Júlio Castro. Hoje sabe-se que o líder cubano perguntou-lhe se devia enviar tropas para Angola para apoiar o MPLA. Ainda se lembra dessa ocasião em que Fidel Castro falou consigo? Como é que foi?
Eu almocei com o Fidel e com o Raul Castro numa parte de um restaurante que era o Los Canaviales, ali cerca da Havana. E o Fidel disse-me, eu pedi para almoçarmos aqui, mais isoladamente, porque tenho aqui um problema para apresentar-te. Eu recebi há uma semana uma delegação angolana do MPLA que me trouxe uma carta para o Agostinho Neto. É uma carta dramática, pá. É que estão tropas sul-africanas em apoio da UNITA a entrar em Angola pelo Rio Cunene, portanto, pela fronteira sul com a Namíbia. Por outro lado, o FNLA, apoiado por forças do Mobutu, do Congo, pá, estão a entrar pelo norte e o MPLA está numa situação enfraquecida. Está em Luanda, mas vai ter enorme dificuldade em resistir a este cerco e pede-me apoio para o militar. Mas agora pergunto, pá, o que é que tu achas? Vocês vão mandar, perguntava o Fidel, vocês para Portugal, pá, vão mandar para tropas para lá, vão manter lá forças militares para poder apoiar o MPLA? Disse, pá, nem penso nisso. Numa situação como esta, com três movimentos, pertencimento para três movimentos de libertação, a UNITA, o FNLA e o MPLA, em jogo, no terreno, o governo português atual da Revolução não vai tomar posição por nenhum dos partidos. E se toma posição para o MNLA, fica contra a UNITA e contra o FNLA. Portanto, é uma situação extremamente difícil. Portanto, então o que é que achas que eu faço e tal? Disse, pá, eu, se estivesse no teu lugar, faria o seguinte, pá, começava já a mandar tropas cubanas, pá, se possível negras, para Angola. Já. Luanda, desembarcam ali em Luanda e ficam já em apoio do MPLA e, portanto, pá, essa é a possibilidade que o MPLA tem de sobreviver.
Portugal saiu à pressa das colónias.
Não, então ainda houve um governo de transição, pá, ficava lá ainda um ano e tal. Quem teve medo das consequências da independência abandonou, saiu de Moçambique e de Angola. Houve dramas para trabalhos da descolonização. Dramas terríveis. Pá. Houve gente, pá, que perdeu tudo o que tinha, pá, veio-se embora. Muitos deles em pânico.
O 25 de Abril valeu a pena? Olhando para o Portugal de hoje e para a situação económica que o país atravessa hoje em dia?
Se me pergunta para o Portugal de hoje, pá, é difícil, pá, de aceitar, pá, que eu possa dizer, pá, categoricamente tenha valido a pena. Agora, sem dúvida nenhuma, que não pensando no Portugal de hoje, da situação de crise grave que estamos a atravessar, valeu imensamente a pena. Pá. E sou um orgulhoso protagonista do 25 de Abril. Pá.
Já sabe que pode ouvir mais entrevistas sobre os 40 anos da Revolução dos Cravos e sobre as independências dos países africanos no nosso site na internet em www.dw.de/40anos. Agora é a altura para mais um episódio da radionovela Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao quarto episódio da radionovela sobre analfabetismo e educação, intitulada Uma Jovem a Completar os Estudos. Zélia é uma jovem emancipada, mas nunca interferiu diretamente na educação de Liana. No entanto, os pais da amiga desconfiam que a jovem agente de turismo anda a dar conselhos à filha. Por isso, Felizmina, a mãe de Liana, detesta-a. Portanto, naquela manhã, ninguém esperava que Zélia aparecesse na oficina de Aníbal com um casal de turistas europeus, o senhor e a senhora Hendrik. Vamos ouvir agora o quarto episódio, intitulado O Analfabetismo Mata.
Bem-vindos.
Obrigada.
Obrigado, senhor.
Olá.
Olá, minha senhora. Olá, meu senhor. Como estão?
Muito bem,
muito
obrigado.
Muito bem, obrigada. E o senhor?
Está tudo bem, está tudo bem.
Estes são o senhor e a senhora Hendrik. São turistas e gostavam de ver a sua oficina.
Ah, sim. Isso é ótimo.
O senhor Aníbal é o chefe daqui.
Muito prazer.
Muito prazer.
Em conhecê-lo, senhor Aníbal.
O prazer é todo meu. Eu acho que sei quem a menina é, mas...
Meu nome é Zélia. Sou amiga da Liana.
Ah, é isso mesmo, é isso. E trabalha com turistas. E estes nossos visitantes procuram alguma coisa em particular?
Sim, eles querem saber como é que o senhor faz as soldagens aqui.
Tá bem, tá bem. Por favor, sentem-se.
Muito obrigado.
Obrigada.
Epifânio?
Patrão?
Então, não estás a ver as pessoas? Arranjas-lhes cadeiras e um pouco de água fresca, em vez de ficares aí a olhar para eles como se fossem extraterrestres.
Sim, chefe.
Eu posso ajudá-lo, não há problema.
Não, não, nem pensar. Ele pode fazê-lo sozinho. Passa o tempo todo sem fazer nada. Limpaste bem as cadeiras?
Sim, patrão.
Não se incomode conosco, está tudo bem. O que está a fazer aí?
Oh, isto? Estou a fazer uma peça de mobiliário em ferro forjado para uma sala.
Oh, alguém fez uma encomenda?
Não, quero colocá-la em exposição e vendê-la.
Está fantástico.
Obrigado.
Podemos vê-lo a trabalhar?
Claro, claro, sem problemas.
Enquanto os turistas estão ocupados a descobrir os segredos das soldagens de Aníbal, Felizmina está do outro lado da cidade a falar com a diretora de uma agência de microcrédito que lhe concedeu um empréstimo.
Dona Felizmina,
Demos-lhe um empréstimo para poder melhorar o seu negócio, não para poder enterrar a sua mãe. Acho que não entendeu a gravidade dos seus atos, minha senhora. Não pode correr riscos com dinheiro que pertence ao banco. Que comportamento irresponsável é este?
Por que é que me está a insultar? Já disse que lhe vou pagar, minha senhora.
Tem um atraso de 3 meses, minha senhora. E não só o seu negócio não cresceu, como até parece estar a diminuir.
O meu marido está com problemas neste momento. O meu negócio é pequeno para alimentar toda a família. E às vezes tenho de lhe emprestar dinheiro para ele poder pagar a conta de eletricidade da oficina.
Oh, sim. A senhora é a boa samaritana. E eu sou a agiota má. Ele não é o único que precisa de dinheiro. Nós também precisamos de dinheiro. Especialmente porque é nosso. Pode ir.
Obrigada, senhora.
Ai, que mulher.
Uma má experiência para Felizmina, que percebe quantos preconceitos existem em relação às pessoas comuns. Mas vamos voltar à oficina de Aníbal. Está cheio de orgulho na sua oficina e com razão. Nestes tempos difíceis, tem a oportunidade de mostrar a sua experiência aos turistas europeus.
O senhor nunca se protege?
O quê?
Não usa luvas ou uma máscara ou equipamento para se proteger.
O que é isso tudo?
O senhor sabe, estas chamas são muito perigosas. Emitem um nível elevado de raios ultravioleta que destrói imediatamente a retina, uma membrana mucosa e pode até perfurar os órgãos internos. Tem de usar uma máscara, luvas ou equipamento protetor de couro. Os raios não conseguem atravessar o couro.
Se eu tivesse dinheiro para isso tudo, iria gastá-lo em coisas que precisamos lá em casa. Eu sempre trabalhei assim. Nunca tive problemas com os meus olhos. Os ocidentais é que são muito frágeis. Nós, não.
Oh, não o queríamos ofender, Sr. Aníbal. Estávamos apenas preocupados com sua saúde.
Eu sei.
Todos nós aqui estamos expostos. Mas o senhor tem razão. A experiência faz a diferença.
O que está a fazer este jovem?
Ah, o Epifânio. Está a dobrar barras para as cadeiras.
Ai, deve ser duro fazer com que estas todas barras tenham a mesma forma.
Estamos habituados a fazer isso. O Epifânio foi bem treinado.
Será que não pouparia dinheiro se subcontratasse empresas que tenham o equipamento certo?
O que significa subcontratar?
Pagar a outra empresa para lhe dobrar as barras.
Sim, sim. Assim economizava tempo e energia. E o trabalho seria mais preciso.
Bom, ouvi dizer que a oficina de metal perto do mercado tem grandes máquinas. Mas deve ser caro.
Nós também fomos lá.
Se quiser, podemos vir buscá-lo amanhã. E vamos juntos. Não custa nada descobrir.
Concorda, Sr. Aníbal?
Está bem. Venham quando quiserem. Eu vou estar aqui.
O Epifânio é seu filho ou empregado?
O Epifânio é meu funcionário.
Oh, onde é que ele aprendeu o ofício?
Aqui mesmo. Ele era meu aprendiz. Agora é um bom trabalhador.
Oh, então ele está na sua folha de pagamento?
Não, não propriamente. Ele não pagou o estágio. Por isso está a pagar trabalhando. Ele dorme aqui e recebe o suficiente para comer.
Ele dorme na oficina? Não tem família?
Não, ele é órfão. Estava nas ruas antes de vir para aqui. Trouxe-o para cá e foi assim.
Mas ele andou na escola. Não andou?
Não, minha senhora, não.
A sério?
Uhum.
Epifânio, tudo bem?
Sim, senhora.
Não queres aprender a ler e a escrever?
Eu, minha senhora.
Senhor Aníbal, importava-se se ele tivesse aulas à noite?
Claro que não. Mas não sei como isso ajudaria.
Ajuda, ajuda sempre. Para escrever notas, elaborar orçamentos, fazer medições, para escrever o próprio nome, fazer contas, saber mais sobre os direitos dos trabalhadores, fazer publicidade para a oficina. Pode-se fazer muita coisa graças à escola. O senhor também pode ir às aulas à noite, por que não?
Consegue imaginar-me sentado num banco de escola com crianças? Ridículo!
Ele tem muito tempo para pensar nisso, Charlie.
Claro, claro, claro. Em qualquer dos casos, parabéns.
Obrigado.
O senhor empenha-se muito no seu trabalho.
Obrigado.
É impressionante.
Podemos comprar-lhe esta mobília?
Claro, claro. Será muito bom.
Ótimo. Vimos buscá-la antes de nos irmos embora. Muito obrigada pela sua hospitalidade. O meu marido e eu temos uma fundação. A Fundação Hendrik. É assim que as pequenas empresas em África podem aumentar as competências e as capacidades, sobretudo através de formação e consultoria. Podemos falar sobre isto amanhã? Está bem?
Sim, tá bem, tá bem. Obrigado pela visita.
Oh, de nada. Adeus.
Adeus. Muito, muito, muito obrigado, Sr. Aníbal.
Obrigado, eu.
O analfabetismo parece um travão para a comunicação, para as boas relações sociais, para o desenvolvimento. Conseguirão Aníbal e a sua família libertar-se deste fardo? E o que será capaz de fazer a Fundação Hendrik? Para descobrir, não percam o próximo episódio de Uma Jovem a Completar os Estudos, uma série sobre analfabetismo e educação da autoria de Frederic Gagpara. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/aprender-de-ouvido. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Vamos agora então ao espaço dedicado às opiniões dos ouvintes. Inocêncio Fortunato escreveu-nos no Facebook. Ele é de Angola, escreve acerca do Mali. Diz que é uma iniciativa estupenda ou genial numa altura em que vários países do continente berço se encontram numa situação um tanto quanto caricata em termos conflituosos. Criar um governo que se pauta pela reconciliação não só será benéfico para o Mali, como poderá servir de exemplo a todo o continente africano. Fernando de Chilton diz que é lamentável, 19 mortos não é pouca gente, ainda mais num país organizado, mais organizado como a Nigéria. Faisal Raimo escreve que as eleições sejam ganhas pelo partido que tem o plano de apoiar as minorias, parabéns, e para que não haja mais golpes de Estado na Guiné-Bissau. Elton Inácio Varela escreve: parabéns, Guiné-Bissau. Espero que estejam mesmo a caminhar para mais uma pacificação eterna, que haja transparência nas eleições deste domingo e que vença quem tiver maior número de votos. Inocêncio Fortunato, de Angola, escreve ainda sobre a Guiné-Bissau, diz que a Guiné está de parabéns. Na verdade, já é um passo dado pela Guiné, visto que temos uma África meramente viciada em incidentes, sobretudo em ambientes deste género. Por SMS, Ibrahima Soira Djamanka, da Guiné-Bissau, diz que acha que não há transparência, referindo-se também às eleições gerais que vão ter lugar no domingo, amanhã, na Guiné-Bissau. E não perca amanhã a nossa emissão especial dedicada às eleições na Guiné-Bissau, com comunicação em direto com o nosso enviado especial, Márcio Pessoa, na capital guineense. Já sabe, pode escutar-nos como habitualmente, às 19h30, tempo universal coordenado. Da minha parte, é tudo. Muito obrigada por ter estado desse lado. Tenha um bom dia.